funcionário de crédito no Brasil se tornou cada vez mais plural a partir do momento que a gente viu as fintechs de crédito aparecerem no mercado brasileiro. Só que esse cenário, ele de fato de crédito, ele é inclusivo para as pequenas e médias empresas do país. Esse é o tema de hoje do Fintech Talks Podcast. Vamos falar sobre o panorama geral e também sobre crédito inclusivo para PMEs. E vamos explorar o mercado, não só o brasileiro, como também alguns benchmarks internacionais, países emergentes. Para ajudar a gente nessa conversa, estamos aqui com o Anderson Pereira, que é cofundador e CEO da Capitale, uma fintech de crédito voltada para pequenas e médias empresas. E esse papo começa logo depois da vinheta. Olá, meu nome é Bruno Diniz, eu sou especialista em inovação no mercado financeiro e esse é o Fintech Talks Podcast, o seu podcast sobre inovação financeira, fintechs e afins. Hoje, pessoal, como vocês viram aqui na chamada, a gente vai falar sobre crédito inclusivo para pequenas e médias empresas. Estou aqui hoje com o meu amigo Anderson Pereira, né, que veio de fora, não está no Brasil por enquanto, mas veio de fora aqui para poder falar e aproveitar esse espaço na agenda dele para a gente discutir esse tema, que é um assunto que você está envolvido há muito tempo também, né, Anderson? A gente vê... eu acho que vai ser interessante você poder narrar um pouco da história da Capitale antes de Capitale, mas você tem uma ligação com a temática, né? Então, acho que quando a dor é algo que já esteve próximo da gente, fica mais fácil da gente criar e fazer algo em respeito em relação a isso, né? Mas, meu caro, antes de mais nada, obrigado aqui pela presença, estar aqui comigo. E, Anderson, para começar, cara, conta um pouco sobre sua história de Capitale, mas dá uns passos para trás e conta como você começou. Pode ir até na sua formação, que eu acho legal, que vai acabar inspirando muita gente que vê a gente aqui e ouve a gente.
Quero isso. Obrigado, Bruno. Antes de mais nada, pô, obrigado. Um prazerzaço poder falar contigo, bater um papo aqui com a tua audiência. Falar um pouquinho desse tema que é tão importante. Acho que, antes de mais nada, é um imperativo moral. Você poder apoiar pequenas e médias empresas, não só no Brasil, mas no mundo, a crescer, é você gerar emprego, é você poder melhorar a qualidade de vida das pessoas. E esse é um tema que vem comigo há muito tempo, né? Eu sou Anderson, minha formação não é nada tradicional. A gente vê muitas pessoas no mercado financeiro, né, que tem a formação relacionada a finanças ou que já vem de famílias. Você, né, mesmo, Bruno? Você, sua família vem do mercado. E a gente tem, de fato, um grupo de executivos que vem de carreira, que é quase que hereditária, né? O meu caso foi um pouco diferente. Eu vim por fora. Eu sou formado em turismo, cresci trabalhando com diversas profissões, de animador infantil até de fato empresário de startup, fundador de startup, e eu tive uma gama imensa de ocupações. Eu tive uma formação complementar além dessa, então eu fiz um MBA no MIT, onde eu pude nessa oportunidade estudar especificamente sobre SME lending, a minha tese é baseada nisso, as assimetrias e as oportunidades que tem no mercado financeiro. Mas eu digo que a minha maior formação nesse sentido é ser filho do Toninho do Ferro Velho, um pequeno empreendedor na cidade de São Paulo, alguém que eu acho que quando a gente faz o check ali de talvez principais erros do pequeno empreendedor na gestão de finanças, ele checava todos, assim, né? Mesclava as finanças da empresa com as finanças da família. E você tá nesse ambiente, ou crescer nesse ambiente, te dá uma perspectiva diferente. Porque eu já tive do lado da mesa do banco, já tive do lado da mesa do investidor, de lado da mesa de quem estuda o mercado, mas eu também já estive do lado da mesa do SMI, daquele que passa as dificuldades. E quando a empresa vai bem, putz, as coisas vão bem, a família vai bem, a gente conseguia comprar até um nível de consumo melhor, um carrinho melhor, mas aí quando as coisas não iam tão bem, puta, vende o carro pela metade do preço que pagou, vamos se ajustar aqui, vamos ter que apertar nosso nível de consumo. E essa experiência eu acho que talvez me conseguiu me dar uma visão bem complementar desse problema social que é o crédito no Brasil, sabe?
Bacana. E a Capitale, ela surge em que momento aí na tua vida? Porque ela já foi um projeto antigo que ressuscitou, né? Conta um pouco pra gente dessa passagem. Nesse ínterim, obviamente, você trabalhou na instituição. Então, para quem não sabe, o Anderson já trabalhou na área de inovação do Banco Santander, tocou depois Universia, né? Então, a gente teve todo um trabalho ali seu, muito ligado a instituições e alguns braços das instituições, como é o caso do braço educacional do Grupo Santander. Mas depois teve teu MBA e a Capitale retorna, né? Conta um pouquinho disso aí pra gente também, só para o pessoal ter uma...
Claro. A Capitale, ela nasceu em 2015, ela foi pioneira nessa plataforma de financiamento para pequenas e médias empresas, utilizando o fluxo de recebíveis de cartão como garantia. Sim. Esse era um mercado que, quando a gente olha um pouco o filme do mercado, ele é importante a gente compreender como é que as coisas aconteceram. A gente tinha no Brasil um mercado verticalizado.
Sim.
E você vê, há mais de 15 anos, um esforço recorrente do Banco Central, dos reguladores, em conseguir trazer uma desintermediação ou desverticalização desse mercado, e com um objetivo claro de trazer mais liquidez, aumentar o acesso a crédito para pequenas e médias empresas. Isso acontece lá em 2009, 2010, com a quebra do monopólio, né, de Redcard e VisaNet, a abertura de novas adquirentes, GetNet, na época ali no Santander, sendo inovadora nesse contexto, depois um mercado privado como Stone, PagSeguro entrando também, vários outros, um mundo de subadquirentes ali mudando, e você tem algumas regulações importantes. Eu acho que em 2018 o Banco Central fez uma consulta pública para entender sobre como um pouco regular esse mercado. E em 2018 mesmo, ele fez a circular 3924, que ela fala sobre a utilização de recebíveis em garantias de operação de crédito, e logo na sequência, a 3952, que fala sobre o registro dessas operações. Sim. Então, quando a gente começou a Capitale em 2015, são as leis que... O mercado, assim, era um pouco pré-histórico. Assim,
estava desacoplado esses momentos ali.
Você
estava, né,
completamente desacoplado. E esse veio de um modelo que, assim, era um momento de explosão de FIDICs no Brasil, então você tinha os FIDICs como um grande instrumento de crédito para pequenas e médias empresas, ainda muitos sem essa layer tecnológica, sem essa layer de originação tecnológica nesse sentido, mas como um grande instrumento de crédito importante para o mercado. E a gente, com muito contato nessa turma, eu sempre ouvia uma intenção deles de poder operar e a gente querer, enfim, construir uma solução que pudesse atender a gestão de recebíveis. Então, a gente montou a Capitale num modelo meio que, assim, meio hacker de sistema. Não sei se você lembra bem da história do Guia Bolso, do Brasil.
São
empreendedores, assim, raízes e pessoas que, assim como eu, você, a gente começou lá atrás, talvez nessa primeira geração de empreendedores fintech, eles criaram uma plataforma que eu sempre explico para as pessoas, eles, é até difícil de acreditar, né? É um PFM, um agregador de banco, que você precisava dar, era o seu login e a senha do seu banco, para você acessar. E com isso, 2 milhões de pessoas na época tinham dado seu login e senha para acessar a plataforma do Guia Bolso. A gente fez algo parecido para a PJ. Uhum. A gente criou uma plataforma onde o lojista dava login e senha da adquirência.
Sim.
E com isso, a gente criava um screen scraping, assim, que ia, lia toda a agenda dele de recebíveis, entendia nas adquirentes o que ele tinha disponível, cartularizava aquilo, transformava aquilo no título de crédito e vendia para o FIDIC.
Sim.
O grande desafio na época era para o registro disso numa centralizado e para você garantir a liquidação para o investidor.
Sim.
E aí foi esse primeiro momento da Capitale, foi um momento muito importante para a gente poder aprender, entender mercado, dinâmica, mas talvez o timing ainda não estava exato.
Sim.
E esse foi um momento que a gente lançou a plataforma, depois eu acabei virando executivo de instituição financeira e decidi voltar para fazer meu MBA. E quando eu estava no momento do meu MBA, estudando um pouco sobre o mercado, eu fiz minha tese nesse contexto, eu entendi que, puxa, O mercado tinha mudado completamente, a infraestrutura financeira ela estava mais preparada para receber fintechs de crédito ou para aumentar uma competição nesse segmento, e que talvez a ideia, o projeto que eu comecei ali há 7 anos atrás, ele estava talvez só no timing errado.
Sem
dúvida. E aí a gente... E por isso que, inclusive, optamos seguir até com o mesmo nome, a mesma branding, porque acho que faz muito sentido essa história um pouco de superação e de entender que a gente vai conseguir resolver um problema que é muito caro a mim e a milhões de brasileiros, né?
E que o problema é que, obviamente, quando você teve a primeira ideia, ele estava lá, ele continua lá. Então, a gente está pegando, resgatando a mesma entidade que estava tentando dar uma solução, mas num momento mais bem equipado, no ponto de vista regulatório, tecnológico e tudo mais. Mas eu acho legal uma coisa, Anderson, que a gente também conversa bastante fora aqui da câmera, é que no momento que você teve lá no MIT, você também teve a chance de aprofundar o tema, trabalhar essa tese, teve a ajuda de alguns professores para ajudar, que compraram tua briga, compraram teu barulho aí para poder entender como tentar dar solução para isso. E aí você também rodou em vários lugares, né? A gente fala de PMEs aqui no Brasil, lá fora é o SME, né? Que é Small Medium Enterprises. Mas a gente tem um problema em países emergentes em relação a acesso a crédito, né? Esse crédito inclusivo. Quais são as dores mais latentes que você tem visto quando a gente está olhando mundo afora, né? Teve na Índia também, eu acho que vale compartilhar um pouco dessa experiência. É muito diferente do que a gente vive aqui? Ou é parecido? Ou a dor lá é diferente? O que está sendo feito para desenvolver, para poder resolver essas dores também? Acho que
legal.
Vale.
Conta um pouquinho. Uhum. Eu acho que quando a gente olha para crédito, ele é um mercado que a gente não conseguiu entregar uma promessa de descentralização, disrupção, e eu como empreendedor sinto parte de culpa nesse processo. Eu acho que quando a gente olha o gap de SMEs no mundo, e esses são os números, o número mais recente que a gente tem do IFC de 2019, o gap cresceu de 4,1 para 5,7 trilhões de dólares.
Nossa.
Globais. Né? Porque, então, assim, o Brasil representa cerca de 600 bilhões de dólares em crédito que não é atendido, para demanda de crédito que não é atendido. E a gente olha diversas, assim, o mercado de crédito, quando a gente olha também o filme, é um mercado que cresce por ondas e você tem diversos desafios que ele enfrentou ao longo dessa última década.
Sim.
Nesse sentido. E essa é uma das respostas que quando eu converso com investidores ou pessoas de mercado, eu tenho que responder muito, né? Assim, que é o why now, né? Por que agora? E eu não vejo momento mais propício, Bruno, para a gente poder falar um pouco desse momento. Primeiro, porque quando a gente fala do ponto de vista de ambiente, a gente pode falar de desafios das pequenas e médias empresas com algumas necessidades. As necessidades que ela tem de acesso a capital, a necessidade que ela tem de acesso a mercados, a necessidade que ela tem de acesso a skills e habilidades, e a necessidade que ela tem de um ambiente próspero para fazer negócio. O Brasil é um ambiente que, do ponto de vista de ambiente para você propício para crédito, ele tem muito a melhorar, apesar das inovações, apesar da gente estar muito na vanguarda do mundo em vários quesitos. Mas quando a gente olha de fato em resultado, pega números, por exemplo, do Banco Mundial, nos últimos 10 anos, um empresário no Iêmen, no Afeganistão, na República Democrática do Congo, ou em países em guerra como a Rússia e a Ucrânia, tiveram acesso a taxas de juros mais baratas para empréstimos do que o empresário brasileiro.
Sim.
É quase como eu estou falando, que assim, é menos risco você montar um negócio na Ucrânia do que você montar um negócio no Brasil. Isso é uma assimetria clara, pura, de um mercado ineficiente. E o mercado de crédito, ele é um mercado peculiar, porque quando a gente estuda nas escolas de administração, que o mercado, eles têm uma dinâmica micro de, olha, quando você tem altas assimetrias ou altas taxas, isso atrai mais players, com mais players uma descentralização, inovação em serviços e produtos, diminuição da taxa, aumento de acesso, e isso não se vê.
No papel geralmente é isso que a gente espera, né? E é o que eu sou perguntado muitas vezes na condição de professor, assim, meus alunos perguntam, professor, assim, e sempre fazem o paralelo, assim, a gente sabe que a gente tem uma questão estrutural no Brasil em relação à taxa de juros, né? Que já é um elemento também que desbalanceia essa equação. Mas, a despeito disso, né, cadê que as fintechs aí, de fato, conseguiram drivar a taxa para baixo? E muitas vezes, até digo, algumas fintechs que até trabalharam, entraram no mercado de crédito para empresas, botaram o pé no acelerador, depois tiveram que meter o pé no freio.
Claro.
Quando a gente tem virada de ciclo econômico.
Exato.
Então a gente começa a tentar entender o que falta, né? Então eu entendo que você tem observado isso nas andanças e mundo afora. É. Mas vamos lá, assim, óbvio, você citou vários países em situação realmente complexa, até situação de guerra, a gente tem países da África também que estão sempre em conflito, República do Congo e tal. Uhum. O que, que tem sido feito, tirando a parte mais conjuntura econômica, como taxa de juros e tudo mais, O que talvez está sendo feito do ponto de vista específico? Acho que a Índia também é um paralelo. Sim. De país emergente, obviamente muito maior do que o Brasil, mas que, cara, tem também essa dor e também estão nessa cruzada, né? Uau. O que você vê alguma coisa específica sendo feita nesses países?
Tal, eu estive no SME Forum, da Finance Forum do UFC em Mumbai. Esse ano acontece no Brasil, ele sempre acompanha a presidência do G20.
Legal.
E é um grande desafio, e eu quero separar essa resposta olhando para os desafios de acesso dessas pequenas e médias empresas e o desafio de empreender um pouco nesse mercado. O desafio de empreender nesse mercado é porque ele é um business de get the money in e not spread the money out. You know? Assim, não é o fato de você conseguir crescer em acesso, em distribuição, mas como você consegue fazer com que esse dinheiro retorne. E as startups, por muitos ciclos, principalmente esse último que a gente viveu, elas eram muito incentivadas a um crescimento de receita, market share, sem uma rentabilidade. Então, a liquidez, né, no mundo 2021 era altíssima. Isso criou diversas assimetrias que, quando você coloca um business nesse sentido, elas são perigosas para você liderar e gerir um business nesse sentido. Então, assim, para empreender, é um business de fato de você entender muito um nicho e de você conseguir servir muito bem, entendendo muito as demandas dele. Então, imagina, o Brasil, ele tem uma coisa como 21 milhões de pequenas e médias empresas. E pequenas e médias empresas, outro dia eu vi essa referência de um colega do Sebrae, e eu amei. Elas são como mamíferos. Você vai de baleia a morcego quando tem... E tem coisas como bichos muito complicados no meio, assim.
Ornitorrinco,
exato. Que faz de tudo um pouco. Quando você olha para crédito, ele é um negócio que ele é quase como um remédio, né? Uhum. Se você dá a dose errada ou se você dá o remédio errado, você pode matar o paciente.
Sim, sim.
E então, assim, é um business que você precisa entender muito o ciclo de vida do seu mamífero, o ciclo de vida do teu animal. Hoje o crédito ainda é muito concentrado e ainda ele é muito generalista, vamos dizer assim. Você tem crédito com garantia em ativos reais, você tem linhas de crédito com garantia em fluxos de recebíveis futuros. O que eu acho que o desafio do mercado é a gente evoluir para um contexto onde a gente entende as especificidades do negócio e está um pouco contextual. Então, você vê muito a agenda de Embedded Finance, a agenda de você utilizar tecnologias como AI ML para você dar mais liquidez e processar melhores informações. Você utilizar dados alternativos, né? Alternative data. E acho que, assim, o alternative lending, ele precisa começar a ser uma alternativa.
Sim, de
vez.
Exato.
Para a gente falar um pouco desse mercado. Do ponto de vista de companhias, eu acho que, assim, Quando a gente fala de necessidade de crédito, tem uma dor latente que se chama capital de giro. Claro, você tem necessidade de finanças para PMEs, que são necessidades de investimento, você tem necessidades que são mais para capitais de governo, né? Vamos dizer assim, que são subsidiados. Mas o grande volume, o mercado de recebíveis no Brasil, ele é 1,5 o PIB da Índia.
Olha só.
Se você junta toda a agenda de recebíveis que a gente tem, o mercado de recebíveis de cartão, de agro, de duplicatas, junta tudo, isso são, salvo engano, 5 tri de dólar. Uhum. E isso é bem mais, inclusive, do que o PIB do Brasil, porque o mercado de recebíveis do cartão ele é X vezes o PIB, né? Porque
sim,
o mercado gira. Para esses negócios, a gente resolveria muito problema de grande parte desses pequenos e médias empresas se a gente resolvesse o problema de capital de giro, ou seja, o grande chicken egg problem de eu preciso comprar antes o meu produto, o meu insumo, pagar os meus funcionários para depois receber do meu cliente. É simplesmente um descasamento de caixa que você tem em 100% dos negócios que são cash flow negativo.
Sim.
Esse é um problema que ele é estrutural, porque, por exemplo, quando você fala em recebíveis de cartão de crédito, do meu estudo, eu só encontrei o Brasil e a Argentina que demoram tanto para você pagar um cartão.
Então, esse é um ponto muito sensível mesmo, realmente.
Eu estudei, assim, por exemplo, você vai nos Estados Unidos, ou no México, ou no Chile, quando você compra no cartão de crédito, o estabelecimento na ponta, ele recebe em 2-3 dias. Quando você vem no Brasil, ele tem esse standard lag de 30 dias para pagamento, e você tem ainda mais o parcelado, o Buy Now Pay Later, que é um grande mercado para vários nichos nesse sentido. Então, a necessidade desse pequeno negócio de receber antes, ela é crucial. No entanto, pela regulação, barreiras de entrada, poucos players, com risco Brasil, mesmo esse crédito sendo super seguro, possui enormes assimetrias no mercado que ainda precisam ser sanadas e são grandes oportunidades para empreendedores poderem atuar, sabe?
E nesses 20 dias aí, muita dor de barriga pode acontecer também. Enfim, a gente tem na vida do dia a dia do próprio empreendedor, né? Então,
total.
Que aí realmente desbalanceia ainda mais, bota um componente a mais de complicador. E esse é um tema que já foi várias vezes revisitado, né? Dessa questão. E tem várias empresas que do setor, né, do segmento financeiro, que são muito ancoradas nessa dinâmica que está criada, que é específica do Brasil e, como você falou, da Argentina, né? Você vê alguma mudança de cenário para isso, né? Acho que é um ponto. E o que você tem sentido, já que não temos esse tipo de dinâmica em outros países, o que pega nos outros países, por exemplo, também?
Olha, eu olho que o mercado, ele talvez esteja... Talvez seja um sweet spot muito interessante para o mercado de crédito que a gente está vivendo hoje. Acho que depois de uma maré baixa, né, de crédito, uma dinâmica macro onde o regulador continua incentivando a concorrência no setor, permitindo com que o estabelecimento ele tenha maior autonomia na sua tanto na informação. Então, hoje ainda é muito... o estabelecimento ele ainda tem pouco controle da sua agenda. E ele ainda não pode utilizar aquele recebível futuro como ele utiliza em outros produtos financeiros e não financeiros que ele tem a portabilidade.
Facilmente,
né?
Transportável.
Exato. Carry-on de um para outro. É. E ainda tem muita fricção nesse sentido.
Verdade.
E é um mercado que a gente acredita que cada vez mais o estabelecimento tem autonomia, o poder de poder migrar essa agenda ou de poder utilizar aquilo como uma garantia com qualquer outro produto financeiro. Uhum. Vai virar um ativo. No fim do dia, a linha do balanço da empresa de contas a receber vai ficar cada vez mais líquida e vai ser um dos principais instrumentos de financiamento para pequenas e médias empresas no Brasil.
Sem dúvida.
E isso se dá através da regulação, que o mercado agora começa a se acomodar para... não só a regulação dos recebíveis de cartão, que já está bem avançada, mas de duplicatas escriturais, de toda a inovação de empreendedores que vão chegar com uma visão de digitalização, tokenização desses direitos creditórios, vamos dizer assim, e das oportunidades que isso dá para o estabelecimento poder conhecer o seu fluxo, entender quais são os players do mercado e poder migrar de um para o outro. Bruno, só para concluir, na minha tese, o desafio que a gente encontrava das assimetrias, eu consegui fazer um deep dive um pouco sobre alguns dos principais produtos financeiros para PJs e a sua discrepância. Então, eu analisava além da taxa de juros, por exemplo, o range que você tinha de uma operação. Então, por exemplo, o fazer invoice factoring no Brasil, e esse número é recente agora, de 2024, quando a gente pega só os dados do Banco Central, e novamente, os dados do Banco Central são daqueles que são regulados pelo Banco Central. Você tem todo um mercado que não é regulado, de factoring, FDICs, que não está debaixo, que tem uma dinâmica diferente, mas só para você entender do mercado regular. Quando você pega do player mais barato de invoice factoring para o player mais caro de invoice factoring, a diferença é de 2.350%.
Que isso?
Entre você escolher um player ou outro, você pode pagar um curso muito maior do que, novamente, ou seja, o custo de search desse produto ainda é muito alto, e é um produto que, claro, esse tem muito risco. Vamos olhar para, por exemplo, o cartão de crédito. Então, é um recebível de cartão de crédito, ele é um recebível que tende a ter menos assimetria.
Sim.
Porque quando você está fazendo o underwriting desse recebível, você não está fazendo underwriting do risco do estabelecimento comercial, senão do emissor do cartão nessa agenda. E mesmo assim, números recentes mostram que você pode pagar até 400% entre um e outro. E, novamente, estou só falando do mercado regulado com informação aberta. Se você inclui o mercado não regulado, eu não tenho dúvida que esse spread ele é ainda maior. Ou seja, para um pequeno empreendedor, ele hoje no Brasil paga mais caro do que um empreendedor em países em guerra. O custo de você encontrar a solução ainda é muito caro e você ainda está num ambiente em que acesso a crédito, a informação, ele é muito restrito. Se esse não é um mercado bom para se empreender, se essa não é uma dor latente para você poder resolver, eu não sei o que é, sabe?
Onde tem um spread desse tamanho, tem oportunidade, certamente, para a pessoa corrigir essa, tentar dar solução para essa assimetria. Mas, assim, obviamente que o range ele é muito gordo aqui nessa diferença que você acabou de soltar. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que esses ranges eles acabam acomodando perfis de negócio com riscos diferentes. Um cara que talvez um perfil um pouco mais complicado de crédito ele não passaria no crivo de um modelo de crédito para poder conseguir uma taxa mais barata. Você também não entende que a gente também, mesmo com todos os trabalhos que a gente vê de Sebrae e tudo mais, a gente tem um problema educacional também, né, obviamente. E a gente sabe, do empreendedor brasileiro, a gente tem desde o cara que faz isso por necessidade, né? A gente tem também, tem múltiplas visões aqui, e o cara que muitas vezes está por necessidade, às vezes a instrução formal desse cara não é das melhores, e ele acaba meio que se enveredando para um cenário de entubar, como diria, essas taxas altíssimas. Né? Como é que você vê esse componente educacional? Ou às vezes é questão de sistema? Ou é uma questão de, como você falou, né, de facilidade? A gente falou também bastante num primeiro episódio todos aqui do Fintech Talks, foi sobre RP Banking, né? Da gente também ter plataformas que estão acopladas nisso. Como é que você vê, agora voltando para a parte educacional, isso tudo, cara?
Total. Eu acho que ela é um dos pilares quando a gente fala por que é tão difícil você fazer crédito para pequena e média empresa. Porque a assimetria da informação é muito grande, eu não consigo ter informação confiável dessa empresa e fontes. E, novamente, quando eu olho para o provisionamento futuro, quando eu olho para o futuro, a perspectiva é boa. Cada vez mais você vai ter mais empresas digitalizadas, o Pix ele é uma realidade. Ou seja, você aí cabe da sua capacidade como lender de conseguir capturar essas informações alternativas para melhorar o seu modelo. Dois, lack of collateral, então você não tem, de fato, o collateral para conseguir executar. E aí eu digo isso em comparação com o mercado americano. Uhum. Você executar uma empresa no mercado americano que te deve é quase como um processo burocrático. Você vai no banco, consegue executar uma receita futura. Um dos nossos... das nossas credit facilities que a gente opera na Capitale, é um fundo americano que faz só empréstimos para PMEs, Revenue-Based Finance, nos Estados Unidos. Sim. Uma imersão com a turma lá, o collection deles é um negócio completamente diferente. Aqui no Brasil você precisa ajuizar, você vai para a justiça, o tempo. No tempo de processo, o valor da tua garantia já deteriorou e assim por diante. Você tem o custo de servir, as PMEs elas estão espalhadas por todo o Brasil, são empresas que você de fato precisa de uma abrangência, nem sempre são as mais digitalizadas. Sim. Assim, o custo de servir não é barato. E claro, o último ponto, ele é a educação financeira. E aí aqui eu quero aprofundar para a gente poder entender o que é educação financeira, porque ela é um palavrão quase como sustentabilidade, né?
Pode ser tudo.
Pode ser tudo, exato. E assim, o que é educação financeira quando a gente fala? Ninguém acorda num sábado de manhã falando, nossa, que vontade que eu tô de me educar financeiramente. Agora vou dar uma lida ali no manual do Bacen, vou começar a entender o manual do Sebrae de gestão financeira. É difícil. Sim. Você encontrar uma realidade como essa.
Até porque a rotina do cara vai arrastando ele, porque ainda mais o cara que está por necessidade, o batidão, a barriga no balcão ali, ela é frenética.
Né? Total, assim, não se tem tempo. Assim, sim, você conseguir facilitar a decisão dele a tomar melhores decisões financeiras, é o melhor dos mundos. Sim. E infelizmente o mercado ainda é cheio de pegadinhas, é cheio de linhas miúdas. Você ainda tem um mercado que é complexo para que esse empreendedor navegue. Esse mercado que, assim, ainda vê essas soluções como um mal necessário. Putz, eu preciso ter, porque senão eu não consigo vender. Então, a educação financeira, no meu ponto de vista, ela se dá para uma educação de gestão de fluxo de caixa, de entender realmente quais são as despesas do seu negócio, quando elas acontecem, quais são as receitas do seu negócio, quando elas acontecem. E uma gestão no nível de produto, né? Assim, puta, qual é o custo da minha mercadoria vendida, quanto eu consigo, né? Qual é a margem que eu tenho por produto. Assim, parece básico. Mas grande maioria dos negócios não entendem. E sendo bem honesto, como você comentou, RP Bank, outras soluções que fazem gestão de fluxo de caixa, você vai conseguir digitalmente entender qual o fluxo desse negócio, entender as despesas que são ordinárias, as despesas que são extraordinárias. Você vai conseguir, de fato, trazer uma digitalização para esse mundo, e a ideia é para onde o mundo está indo, que vai permitir você ser consultivo a essas companhias. Então, você poder orientar qual é o melhor dia que ela faz a antecipação. Eu dou um caso de cartão. Assim, a gente conversa com diversos clientes que fazem, olha, a gente contrata a antecipação de cartão recorrente, porque para a gente é mais prático, eu pago pela praticidade, recebo todo dia, não faço conta, mas eu não preciso gastar todo dia. Então, eu pego esse dinheiro e invisto ele num CDB e tal. Sim. Aí a gente fala, olha, sabe o que você está fazendo? Você está pegando a sua instituição financeira, você está pagando uma taxa para ele tirar o dinheiro do bolso direito dele e pagando outra taxa para ele botar o mesmo seu dinheiro no bolso esquerdo. Coisas do Brasil, que eles te cobram para emprestar o seu dinheiro para você mesmo, né? E é um pouco desse fluxo que a gente vê muita oportunidade, vê uma agenda positiva da regulação, vê um momento mais propício do ponto de vista de macro, né, para a evolução de crédito, e vê, assim, imensas oportunidades para você servir melhor esses nichos que são completamente mal servidos pelos players atuais, sabe?
Legal. E antes, assim, falando um pouco onde a Capitale ela entra para tentar resolver todo esse cenário, né? Você chegou, como a gente falou no começo, né? A Capitale nasceu com uma ideia, talvez num momento desacoplado do momento que a gente imaginava para ela existir, né? Tinha aquela intenção, a oportunidade de se resolver um mercado, ela era clara, só que a gente não tinha alguns elementos regulatórios e tudo mais, né? Hoje, né, o que talvez vocês, além, obviamente, do conjuntural, regulação e tudo mais, que já é um boost, já coloca um momento diferente para você empreender nesse setor. Mas quais outros elementos que talvez vocês estão incorporando para trazer um diferencial para a operação de vocês, dos serviços prestados, né? E também perguntar se teve alguma coisa que você viu nessa pesquisa extensa lá que você fez no MIT e fora, em diferentes outros países, que trouxe algum benchmark legal para o que vocês estão desenvolvendo hoje, contrastando com aquela realidade de 2015.
Legal. Eu gosto de olhar benchmarks assim como eu leio biografias. Eu sou um ávido leitor de biografias, mas eu sei que são histórias que nunca mais vão se repetir.
Muitas variáveis ali.
E ainda mais no mercado de crédito, Bruno. Porque assim, você olhar e entender que você vai fazer um copycat de uma solução dos Estados Unidos e trazer para o Brasil, ela vai funcionar, é a receita para uma tragédia já escrita. Uhum. Mas eles são bons pontos de inspiração para entender como que as soluções elas hoje evoluem.
Até porque você não é desavisado, você conhece a dinâmica aqui. O problema é quando o cara não conhece, ele quer fazer o copy-paste.
Ainda, né? Mais, exato.
Na inspiração, junto com a tropicalização, que também advém da tua experiência de conhecer como o tambor toca por aqui, que ajuda a tangibilizar talvez coisas diferentes. Né?
Total. Assim, o próprio, assim, você comentou, né? Eu fui executivo do Santander por muitos anos. O banco, durante a gestão do Sérgio Rial, que eu fiz parte, ele teve um dos melhores resultados da história. Continua indo muito bem com o Mário Leão, mas o ponto é, quando você olha a PDD também das linhas, mesmo nesse ano, são bizarramente altas. Ou seja, mesmo um banco, uma instituição de 160 anos que faz isso, né, desde a época das caravelas, que começa, que continua operando e ainda tem muito desafio, ou seja, quer dizer que não é uma coisa simples e legal, prática. O que para mim é estimulante, assim, sim, saber que a gente está num mercado que é tão importante para a economia e é um desafio tão complexo, me estimula. Quando eu olho um pouco para a Capitale, a gente se posiciona como uma empresa de inovação em recebíveis, que hoje tem um produto específico que pode ser o primeiro de N's que a gente vai evoluir, que é a antecipação de recebível de cartão de crédito performado. É um mercado de 3,2 trilhões de reais com T, um mercado onde mais de 90% das empresas, principalmente de varejo, aceitam pagamentos em cartão de crédito. Uhum. Um mercado onde o Buy Now, Pay Later é uma realidade em diversos segmentos, então há uma necessidade latente. É um mercado comoditizado, então para as pequenas e médias empresas elas entendem que é muito simples, você só tem aqueles provedores que são as principais provedores das maquininhas, dos cartões para você financiar. Ou seja, para mim é um mercado ideal para que com uma solução disruptiva, inovadora, você consiga capturar valor nesse espaço. Uhum. A Capitale ela entra hoje com uma solução 100% digital, de autosserviço. O cliente consegue fazer sua simulação, consegue contratar, acompanhar uma taxa. O interessante é que a gente consolida e agnóstico adquirente, então o cliente pode continuar operando com o adquirente que ele tiver no mercado, ele consegue encontrar na nossa plataforma um consolidado de todas as suas vendas, de todas as adquirentes, e com uma única taxa e uma única operação, ele consegue antecipar pontualmente quando necessário ou antecipar de forma recorrente para gestão melhor do seu fluxo de caixa da tua empresa. Uma evolução que isso pode permitir é que, novamente, a gente acredita que esse financiamento de antecipação de vendas, ele vai ser um mercado que vai se transformar completamente. O mercado daqui a 5 anos será completamente distinto e mais descentralizado do que é o que a gente tem hoje. Uhum. A gente também acredita que você pode criar muitas inovações por essa layer. Então, o famoso fumaça, né?
No
Brasil, que eles chamam de revenue-based finance ou merchant cash advance, todos esses nomes bonitos, mas para fazer coisas que a gente já faz há muito tempo aqui, né? A gente poder financiar essas pequenas empresas e elas pagarem esse financiamento, esse crédito, com uma porcentagem das suas vendas. Isso vai permitir tecnologias como a Capital e outras que estão no mercado, vão permitir dar essa liquidez para esse pequeno e médio empresa e garantir a segurança do outro lado para o investidor, uhum. De maneira que o seu investimento ele esteja um risco bastante controlado, ou seja, muito fácil de você conseguir avaliar o risco dessa operação e também a fazer a gestão da garantia desse crédito, entende?
Sim, sim. Muito legal, cara. É interessante poder ver contraste de modelo. Hoje vocês estão... Só essa pergunta adicional, assim, vocês estão travados em olhando para alguns setores específicos com algumas necessidades de empreendedores ou vocês estão realmente jogando um jogo mais de mar aberto?
A gente está num momento, Bruno, que a gente chama de pré-product market fit.
Sim.
Então, é um momento de exploração e entendimento um pouco de mercado. Uhum. Eu não acredito em one size fits all. Em uma solução que você vai conseguir entender justamente por essa diferença de dinâmica, né? Assim, você vai poderia tratar uma baleia, é uma baleia que você vai tratar. Um morcego é uma coisa, um ornitorrinco é completamente outra. Então, eu acredito muito em você entender, primeiro, a dinâmica desse seu mercado. Uhum. Segundo, eu também acredito muito em interações que estejam contextuais na própria jornada de finanças desse nossos clientes. Sim, então, você tem um mercado ainda muito grande, ainda pouco explorado, dessas infraestruturas que atendem esses pequenos e médios empresas e que podem agregar serviços financeiros nela, seja relação entre distribuidores e indústria, seja uma relação de franqueadores e franquia, seja uma relação de marketplaces e os seus participantes. E eu acho que esses players vão ter muita complexidade de você criar isso do zero. Eu acho que você tendo uma plataforma que você consegue pegar essas supply chains e conseguir também facilitar através de tecnologia a liquidez dessas supply chains, é também uma tendência bem grande, aí respondendo um pouquinho do que eu vejo no mundo. Isso me inspira mais do que o próprio modelo de negócio ou o que eles fazem para dar certo lá.
Sim.
Quais são, de fato, os instrumentos ou as tecnologias que eu acho que podem ser aplicadas para esse mercado.
Bacana. Legal.
E aí, assim, comentando, acho que eu vejo muito potencial nessa agenda de tokenização de direitos creditórios, de você conseguir dar mais liquidez para financiamento de cadeias produtivas, de você conseguir entender mais a dinâmica de nichos e poder, com tecnologia, aproximar o recebível do estabelecimento comercial.
Bacana, legal. E olhando agora, e retomando até uma coisa, um fato interessante que aconteceu nesses últimos dias que você esteve aqui no Brasil, é que você participou de uma conversa lá no Banco Central do G20, né? Eu queria entender quais são as temáticas pautadas hoje, que foram pautadas nessa discussão sobre SME Lending aqui, né, junto ao Banco Central, nessa questão do G20, e o que talvez você tenha ouvido de... Está sendo pautado em outros fóruns internacionais. É o mesmo papo? Qual que é a grande, talvez, bola da vez ali que está sendo tratada, cara?
Esse é um ano muito especial, porque o Brasil ele está na presidência do G20. Uhum. Esse ano a gente vai receber um evento do SME Finance Forum. Vai ser no final do ano, acho que em novembro, junto com o evento, o grande evento do G20.
Ah, que legal.
Até lá, estão acontecendo diversos painéis, fóruns e consultas públicas nesse segmento. O Brasil, ele tem entre os países participantes, eu acho que uma das infraestruturas mais potentes. Você olha, por exemplo, o Sebrae. O Sebrae, ele é a maior agência de desenvolvimento de PMEs no mundo.
Olha só.
Você tem toda uma infraestrutura de mercado financeiro também, tanto ponto, novamente, e super importante reforçar a importância do regulador nesse contexto, que está de fato no forefront, que está de fato na inovação e puxando uma agenda pró-mercado, pró-competição. E você olha um pouco desses fóruns, eu acho que esses fóruns eles têm uma preocupação grande em entender como é que a gente cria mais dinamismo para esse mercado, atende segmentos que não são atendidos hoje na população e cria uma evolução para que negócios, pequenos negócios consigam prosperar. No Brasil, pequenas e médias empresas, elas representam quase 6 a cada 10 empregos. No mundo é 9 a cada 10. São 30% do nosso PIB. No mundo é quase 40%. Aqui elas são 40% das nossas exportações. Então elas têm um papel social importante. Então para os governos, você conseguir trazer liquidez e ajudar elas a se desenvolverem, ela é importante.
É um motor de prosperidade, né? Assim, pra economia.
Motor de prosperidade. E na prática é um pouco a correlação que eu faço com a minha própria história. Porque meu pai, ele não teve até a quarta série de estudo. E ele viu o filho dele se formar no MIT. Isso aconteceu, Bruno, por causa do empreendedorismo.
Sim.
Isso aconteceu por causa que ele conseguiu gerar valor, apesar de não ter escolaridade, vamos dizer assim, ele teve educação, aprendeu em outras maneiras, como a grande maioria dos brasileiros. Sim. Essa é a realidade, a vasta realidade do nosso país, a gente não pode negar, e a gente precisa atuar, a gente precisa fazer algo, e não pode delegar somente ao governo, ao terceiro setor, é uma corresponsabilidade nossa, e eu vejo que, como cidadão e empreendedor, talvez seja um problema que eu mais devia ou mais maior impacto eu possa ter socialmente em tentar resolvê-lo. Essa é a preocupação desses atores. Como é que a gente consegue ajudar com que esses negócios consigam se desenvolver mais e melhor? E aí há uma série de agendas que eles estão apoiando. Então, a gente pode falar um pouco de Green Finance. Então, como é que a gente consegue apoiar com que essas cadeias produtivas... E os números que os últimos números que eu vi, eles eram absurdos. Quando a gente fala de descarbonização no mundo, a gente não tem um net zero sem uma política específica para PMEs. Os últimos números que eu tenho, que a Fortune 500, as 100 maiores empresas no mundo, são responsáveis por 70% da emissão do planeta.
Sim.
E quando você olha, putz, então vamos resolver com 100. Na verdade, não é a emissão da companhia, mas de toda a sua cadeia.
Ah, lógico, tem que considerar.
E você tem milhões de PMEs vinculadas a essas cadeias na emissão. E quando você olha, por exemplo, sensibilidade, eu lembro que o número eram 38% das pequenas e médias empresas, elas tinham feito um investimento para diminuir suas emissões contra 60% das grandes empresas. Ou seja, as grandes empresas estão mais sensíveis ao tema. A gente precisa atuar, e esse é um fórum que se discute muito, em como é que a gente consegue aumentar a liquidez e o financiamento e o volume de capital para descarbonização de cadeias produtivas, para que pequenas e médias empresas consigam ser mais relevantes. Supply Chain Finance é chave nesse contexto. Ter métricas de capital social, ou seja, como é que eu vejo um retorno do meu investimento, não só no pagamento das taxas e no cumprimento das obrigações, mas também nas métricas de ESG, nas métricas de impacto social desse negócio.
Sim.
Por muito tempo, Bruno, e um parênteses importante, a gente sempre ficou olhando para Green Finance num mercado corporate, num mercado de grandes companhias, onde é muito fácil.
Estamos na linha do tiro, né? Assim, o mercado realmente olha, como você falou, aquela métrica do 70%, e parece que eles só que carregam, mas a gente tem que olhar por trás disso, né, dessas grandes empresas. Né?
Total. E assim, e quando você olha, é muito fácil para um financiador olhar e avaliar um crédito para uma companhia internacional. Sim. Então, eu vou chegar, putz, eu vou dar um crédito para essa multinacional que tem balanço, tem uma Big Four auditando, que o volume do empréstimo é de bilhões de reais e que você tem espaço e margem para contratar uma auditoria de ESG para garantir metas que vão ser... Como é que você faz isso no mercado de varejo? É. Como é que você aplica métricas ESG para um mercado... Que os tickets são menores, as margens são menores, a simetria de informação é maior. É mais difícil de operar. E nesse, eu acho que assim, alguns players estão fazendo um belo trabalho. Faço um parênteses da inspiração que eu tenho com o Sicredi. Há anos fazendo, há décadas fazendo um trabalho sensacional. Uma penetração em PMEs. Colossal e, de fato, um trabalho para conseguir trazer crédito barato, ESG, para a ponta, como poucos no Brasil.
Incrível.
Além desse tema de ESG, você tem temas discutindo underserved communities, né? Comunidades que são mal servidas. Mulheres, jovens, agricultura rural, por Sim. exemplo. E eu tive nesse painel que você comentou no Banco Central do Brasil discutindo exatamente sobre isso. Uhum. E eu tive alguns números que assim, me assustaram muito, Bruno. As mulheres hoje são a maioria da população brasileira, são 52% da população brasileira. E são, infelizmente, as que mais enfrentam dificuldades para empreender. Uma mulher empreendedora, em média, isso é uma pesquisa do Sebrae, ela é 22% mais educada do que um homem e ganha 17% a menos. Uhum. Então, você pega um negócio, um salão de beleza, um restaurante, uma mulher, ela geralmente está mais preparada para gerir aquilo e, consequentemente, recebe menos. E aí você... Putz, por quê? Uhum. Né? Você vai entender desde gender bias, você uhum. vai desde desafios de gestão de acesso a crédito, por exemplo. A gente não pode negar que a gente criou um mercado financeiro, a gente vem um pouco dessa estrutura majoritariamente... homem, majoritariamente branco, e por décadas os comitês de crédito eram definidos assim.
Sim,
entender dados do Sebrae também, que uma mulher, ela em média trabalha 16% menos horas do que o homem num negócio, uma mulher empreendedora. Por que isso acontece? Será que ela está tomando caipirinha na praia nesses momentos? Ou ela, de fato, está cuidando de casa, está cuidando da filha, da família, dos idosos, dos pais? Então, assim, tem um desafio contextual de você conseguir servir essas comunidades. Comunidades de jovens, por exemplo. O Brasil está crescendo sua população até 2050... A expectativa do IBGE é que não seremos mais do que 230 milhões de habitantes, ou seja, a gente ainda está crescendo a população, e a gente ainda tem um modelo educacional que prepara a pessoa para procurar um emprego.
Sim.
No momento, um modelo onde a população cresce e o emprego é mais raro. Você tinha que estar ensinando as pessoas a criarem emprego e não a buscarem emprego.
Sim, sim, sim.
Esse é um desafio crucial que a gente precisa enfrentar como sociedade. Como é que a gente pega essa maior quantidade de cérebros que o Brasil já viu em toda a história, porque a gente está crescendo a população, são mais a maior quantidade de brasileiros que a gente já viu em toda a história, e que a gente verá em todo o futuro, porque depois de 2050, a população começa a regredir e não voltaremos a ser a mais essa quantidade de brasileiros por todo sempre.
Sim, sim.
Esse é um desafio que a gente precisa discutir. Como é que a gente prepara essa geração para um mercado de trabalho onde AI vai estar cada vez mais presente, os empregos vão ser cada vez mais raros, você vai precisar, na época do meu pai, de entrada no mercado de trabalho, no mercado de empreender, tudo bem, assim, o mercado ele precisava muito mais de braço do que de cérebro, no sentido de você precisava muita operação manual, tinha muita... Hoje, com as tecnologias, você precisa muito mais de um... São desafios intelectuais muito mais do que operacionais. É nessa encruzilhada que a gente se encontra como país e que esses fóruns debatem profundamente, sabe?
Maravilha. Toda essa preparação, como você diz, a gente tem muita gente que acaba... o sistema, modelo educacional ainda é muito para formar empregados, mas muitas dessas pessoas, elas enveredam, às vezes, pelo caminho do empreendedorismo e não para o empreendedorismo... porque eu quis, mas sim porque a vida me colocou numa situação que eu preciso entrar nessa. E estar mais preparado para isso, sem dúvida, é o que vai ajudar a gente, como nação, trilhar esses caminhos que a gente vê pela frente, né? Mestre, a gente está chegando no final do nosso papo. Sempre voa quando eu tenho essa oportunidade de bater um papo contigo. E a gente, acho que foi super produtivo trazer essas percepções de quem está servindo essa indústria e também de tudo que você acumulou de vivência e de observação de outros mercados. Então, agradeço muito a tua participação. E eu deixo esses minutos para considerações finais. Acho que talvez uma mensagem, seja uma mensagem institucional ou uma mensagem que você entenda que você queira colocar como uma semente na cabeça do pessoal que está nos ouvindo e nos assistindo.
Ah, eu quero muito. Eu acho que se eu puder falar aqui para a audiência, eu queria reforçar os desafios e a importância de empreender talvez nesse setor. O Brasil, ele é um país continental de desafios enormes e de oportunidades do mesmo tamanho. Se você olha do Brasil, das margens do Rio Amazonas até as pedras no Rio de Janeiro, você vê que esse é um país que não foi criado para ser pequeno. Quem criou isso daqui, criou e pensou, é algo grande. E eu acho que a gente merece uma safra de empreendedores à altura nesse momento do país, de pessoas corajosas que conseguem entender que o Brasil é feito por nós, que, independente dos desafios e dos problemas, acordam todos os dias e querem construir algo melhor e querem transformar como as coisas são feitas. Foi sempre assim que o mundo foi mudado, será sempre assim que o mundo será mudado. O mercado do Brasil é um mercado super empreendedor. Nós temos 21 milhões de pessoas que hoje tiram seu sustento através do seu próprio negócio e a gente precisa apoiar com que eles encontrem cada vez uma economia mais próspera, um ambiente mais sustentável, um ambiente melhor no fim do dia para se fazer negócio. Então, queria agradecer pela oportunidade e convidar você a transformar esse mercado com a gente.
Maravilha. Obrigado por estar fazendo um pouco desse... colocando um tijolinho da tua contribuição para tudo isso. E você que nos ouviu até agora, peço que você faça também a tua inscrição no canal para aproveitar e ver outros assuntos como esse que ajudam a formar e colocar munição na mão de empreendedores que vão mudar o Brasil. E se você está gostando também, deixe seu like e a gente se vê no próximo episódio do Fintech Talks Podcast. Grande abraço. Até mais.